E eu estou em contato nesse momento com o Arley Romero. Ele é presidente da APER, que é a Associação dos Produtores e Empresários Rurais, que realiza agora na próxima segunda-feira, dia 9 de março, a movimentação chamada Luto pelo Agro. Se não lutar, ele morre em aquilo que vem sendo chamado de Cortejo Agro, em direção ao município de Não Me Toque, onde na segunda-feira acontece também, ou inicia, né, a Expo Direto Cotrijal. Arley, um prazer conversar contigo. Seja bem-vindo à nossa programação. Bom dia.
Bom dia, Ana. Prazer falar contigo, todos os ouvintes aí da tua Rádio Alvorada, especialmente o produtor rural.
Bom, conta pra gente como que será esse movimento que está sendo organizado, então, para segunda-feira.
Bom, esse, na verdade, é um movimento, é uma mobilização, né, Ana? Que são as ferramentas disponíveis que o produtor rural tem para levar para o ente público, né, seja poder executivo, poder legislativo, tanto federal quanto estadual, toda a sua contrariedade, a sua indignação com relação à falta de atenção e à falta de medidas resolutivas para resolver, de fato, essa dificuldade que o setor produtivo atravessa, não só aqui no Rio Grande do Sul, né, no Brasil todo, mas, obviamente, o Rio Grande do Sul é o epicentro de toda essa dificuldade, tendo em vista essa sequência de eventos climáticos sucessivos aí que nos últimos 6 anos, podemos contar 6, né? Porque esse ano temos regiões já com frustrações de safras consolidadas, tendo em vista a estiagem, né?
Uhum. Inclusive a nossa aqui, ia comentar contigo, porque ontem nós conversamos com o presidente do Conselho Agropecuário, milho, por exemplo, perdas consolidadas na faixa aí de 40%, soja também nessa faixa, podendo aumentar caso, né, o tempo não contribua aí nos próximos dias, sem falar da questão leiteira, pastagens. Então é mais um ano que a gente vai tendo essa problemática da estiagem, em Arley.
Sim, sem dúvida, né, Ana, e isso já vem, né, nós estamos falando aí desde 2020, né, essas situações muito graves, e a gente não consegue ver uma ação realmente efetiva, né, ocorrem discussões que levam para o campo ideológico, campo político, partidário, e isso não nos interessa. A gente tem que ter muito claro que o Estado do Rio Grande do Sul precisa de uma ação de Estado. O que isso quer dizer? A gente precisa tratar isso como interesse de Estado, não como pauta ideológica, pauta de um partido ou de outro partido, né, de uma extremidade ou de outra. Afinal de contas, a estiagem, ou a grande enchente, ou as enchentes que a gente enfrentou nos últimos anos, elas não escolhem partido, não escolhem ideologia política. Pega todo mundo parelho. Né? Então, neste momento, a gente precisa que os nossos representantes do Executivo e do Legislativo, repito, federal e estadual, sentem à mesa e construam uma solução efetiva. Porque a gente sabe que tem. Tá? A narrativa que pregam, aí, divulgam aos quatro cantos que não tem recurso, isso é uma narrativa falsa, equivocada. Porque a gente tem que lembrar que o Brasil está entre as 10 maiores economias do mundo. Ou seja, tem recurso sim, o que não tem é prioridade e falta de vontade e interesse político, é isso que a gente precisa. Precisa ter vontade e interesse político de resolver. Recurso tem, nós vimos agora 20 bilhões para os Correios, 40 bilhões para reforma de casa, a gente não discute o mérito dessa ação, do programa de reforma de casa, afinal de contas todo brasileiro tem o direito a uma moradia decente, mas a gente tem que saber priorizar. O setor produtivo, que é ontem apresentou aí os números do PIB, né, a relevância e a significância dos números do setor agropecuário para a composição do PIB nacional, ou seja, qual é a dificuldade que aqueles que nos representam têm de entender que esse é um setor estratégico, esse é um setor determinante para que a gente possa manter o superávit da balança comercial e que ele tenha atenção devida, para que possa realmente o produtor se manter na atividade e desenvolver a sua atividade sem essa pressão financeira, essa pressão psicológica que ele está sofrendo, tendo em vista as dificuldades. E esse é o motivo da nossa mobilização lá, esse é o motivo do nosso cortejo, né? E o luto pelo agro, se não lutar ele morre, tem dois sentidos, né? O luto é que é o fato de a gente realmente estar enlutados por essa situação, de descaso, né? E o luto por lutar, por a gente estar lutando realmente para que aqueles que nos representam enxerguem, né? Se não estão enxergando, que eu acho pouco provável, né? Mas que enxerguem e tomem as ações, tomem as medidas necessárias para que isso possa ser resolvido.
Arley, vocês elencaram alguns temas, né, algumas pautas que estarão sendo apresentadas também durante esta mobilização. Claro que a gente falou aqui de estiagens severas, de eventos climáticos, mas que pautas também, que temas, que itens vocês trazem para a discussão nesse momento, além disso?
A pauta principal hoje é o endividamento, né? Porque isso é o que vai determinar se o produtor vai se manter ou não vai se manter na atividade. Se não resolver, se ele não for viabilizado financeiramente, ele não tem como se manter, como continuar. Então, a principal pauta é o endividamento e é também a forma como as instituições financeiras conduzem a política pública de crédito rural, né? Muito, na maioria das vezes, não observando a legislação no que se refere ao direito do produtor. Por exemplo, nós falamos agora aí na tua região, né, 40% de frustração já consolidado numa cultura e 30 noutra e podendo aumentar, né? O que que acontece? Nessa situação, o produtor tem uma lei que protege ele, né, que é o Manual de Crédito Rural, a Política Agrícola, que dá direito a ele a prorrogação do seu custeio e do seu investimento. Só que o que que acontece? Quando o produtor enfrenta essa situação de frustração de safra, ele vai na sua instituição tentar renegociar o seu crédito, o seu custeio, o seu investimento, e ele não tem atendido na medida necessária e na medida legal, que seria a prorrogação, né, mantendo os mesmos prazos e as mesmas taxas de juros. Não ocorre isso. O que normalmente ocorre é um desvirtuamento de crédito, uma orientação equivocada, para não se dizer ilegal, né, que tira o produtor rural da segurança e da garantia do crédito rural e joga ele num crédito comercial comum com taxas de juros impagáveis, aí acima de 20%, 30 e poucos por cento, nós já pegamos cédula de crédito com 50% ao ano. Como é que o produtor vai pagar essa conta? Não vai pagar. Atividade rural não dá 20% de rentabilidade para ele. Como é que ele vai pagar um compromisso acima de 20%, né? Então, o produtor tem que ficar muito atento a isso. Está com frustração de safra consolidada, ele não precisa aguardar o decreto do município, o decreto de emergência. Ele pode encaminhar o seu pedido junto à sua instituição com laudo agronômico de perdas, chama o engenheiro agrônomo credenciado, faz o seu laudo, e se ele tiver condições, ele chame o tabelião do município para que no momento que estiver sendo registrado o laudo, que ele faça também uma ata notarial registrando tudo aquilo ali, que isso tem uma força jurídica muito grande logo ali na frente, caso ele tenha necessidade de discutir judicialmente.
Arley, não me toque, na semana que vem terá todos os olhares, né? Porque a feira é uma das principais, não só do país, mas da América Latina como um todo. E sei que o objetivo é exatamente estar ali nesse momento, porque também ali estarão, né, os governos nas três esferas, como você comentou. Então, te pergunto qual que será a logística desse cortejo, como que vocês estão se organizando também, e mais ou menos quantos produtores são aguardados e que orientações que vocês têm, né, para esses produtores rurais que pretendem participar.
É assim, ó, é muito importante a gente ter uma presença maciça de produtor rural lá, tá? A gente está divulgando um link para o produtor fazer o seu cadastramento, que daí a gente consegue ter uma previsibilidade, né? Mas o produtor tem a segurança, né, que ele vai participar de um cortejo, de uma mobilização que está extremamente organizada. Nós estamos vendo a questão, organizando a questão logística, a questão operacional, mas principalmente a questão de segurança. Ontem nós estivemos reunidos com o comandante-geral da Polícia Rodoviária Estadual, né, que colocou a cargo da Major Neuza, que é a comandante do 1º Batalhão de Rodoviária Estadual aí da região, que vai acompanhar e vai prestar toda a atenção e toda a segurança para os produtores rurais que estarão se deslocando pela rodovia, né, partindo ali da Invernadinha, ali logo na divisa de Vitor Greff, com o nome Toque, em direção ao Parque da Expo Direto, ou seja, nós vamos fazer um trajeto em torno de 5,8 quilômetros, 6 quilômetros, né? Vamos ter carro de apoio, vamos ter ambulância, caso alguém tenha necessidade de algum atendimento imediato ali, vamos ter carro de apoio caso alguém não consiga efetuar todo o percurso caminhando, né? Ou seja, a gente está tomando todas as precauções para que realmente a gente passe a mensagem que a gente precisa passar, que o setor produtivo, o produtor rural, principalmente gaúcho, ele está de fato organizado e ele não vai mais aceitar em silêncio todo esse aperto, todo esse sufoco provocado pela falta de atenção dos nossos governantes, seja executivo, seja legislativo. Então ele vá com tranquilidade, nós sairemos às 6 horas da Invernadinha, em caminhada, passos curtos, caminhando lentamente ali, acompanhando todo o procedimento. E é muito importante a presença, né? Ou seja, nós estamos tomando todas as precauções. Nós só não conseguimos pegar os produtores e levar eles lá. E aí eu quero passar uma mensagem muito importante, Ana, que é o seguinte, ó. Os produtores rurais têm muita vergonha pela situação que a gente está passando de aperto, de dificuldade financeira. O que que eu tenho para dizer nesse momento? Nesse momento, a gente tem que se despir de vaidade, a gente tem que ter muita humildade e saber reconhecer que a gente atravessa um momento de muita dificuldade e que a gente precisa estar presente, porque aquele produtor que não está em dificuldade neste momento, logo ali adiante ele vai estar também. Então, ele também precisa estar lá. E não é só o produtor rural. A sociedade, de um modo geral, deve e pode estar nos acompanhando lá, porque isso repercute na cidade. Nós estamos vendo nas grandes cidades empresas fechando, desemprego, recurso que não gira, a economia não gira, não tem dinheiro para saneamento, para asfalto, para segurança, porque municípios do interior têm municípios que dependem 80% do que é produzido, do que vem do setor produtivo, né? Então é um impacto muito grande. Por isso a necessidade de nós estarmos lá presentes, porque nós não temos outra forma de levar a nossa insatisfação, a nossa indignação, a não ser nos reunindo em grande número para mostrar toda essa insatisfação. Nos grupos de WhatsApp, nós não vamos resolver absolutamente nada. Infelizmente, tem que ser nesses momentos, e a feira Expo Direto, como tu bem falou, ela tem uma projeção internacional, né? E o que a gente deseja é isso. Assim como ocorreu no ano passado, na Expo Inter, né? E eu lembro que foi na Expo Inter que foi apresentada a medida provisória 13 e 14, apesar dela ter sido insuficiente, e a gente foi contrário porque ela era insuficiente e tinha muitas regras para poder acessar, e a gente tem que ter uma regra de exceção e não de exclusão, que foi o que ocorreu com aquela medida. Muitos produtores conseguiram acessar ela. Então, e por que que ocorreu? Porque o governo, né, o executivo e o legislativo tomaram conhecimento que nós estávamos preparando uma grande mobilização. E agora o que que acontece? Está novamente, como é período eleitoral, se cogitando a possibilidade de aprovação do PL 5122 ou do 320, que seria a securitização de fato, que estão parados no Congresso. Como é que a gente pode pressionar para que isso ocorra de fato? É estando presente, a gente tendo um grande número de produtores rurais para demonstrar toda a nossa insatisfação e demonstrar principalmente que a gente precisa ser visto.
Arley, muito obrigada pela tua atenção aqui com a nossa emissora. O Arley Romero, que é o presidente da Associação dos Produtores e Empresários Rurais, a APER, pela disponibilidade de nos atender na manhã de hoje. Muito obrigada e uma boa mobilização aí para todos.
Agradeço o espaço e a atenção, Ana, porque através da imprensa, principalmente através do rádio, que a gente consegue chegar no produtor rural para que ele receba a informação e a orientação de qualidade, que é o que ele mais precisa nesse momento para poder se posicionar e saber qual o caminho que ele deve tomar, que situação que ele está vivendo e como ele pode tentar resolver. Então, o produtor rural, mais uma vez, está convocado, todos, independente da sua atividade, que eles empenham no campo, se é pecuária de corte, pecuária de leite, se é produtor de arroz, produtor de soja, não importa. Que ele esteja presente conosco lá na segunda-feira, na Invernadinha, para a gente fazer essa grande mobilização. Muito obrigado e um bom trabalho.